vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Tudo bem com você? Tudo certinho? Muito prazer, meu nome é Rose Andrade, mais um encontro aqui nas Ondas Abençoadas da Rádio Novo Tempo. Que bom que você está aqui nessa sexta-feira. Sextou, minha gente! Sexta-feira tem um cheirinho diferente aí na sua casa. É o dia da faxina, da limpeza, da organização, do tapa no visual. É o dia de fazer as unhas, de fazer a barba, de já separar a roupa para o finalzinho de semana. E você faz tudo isso com a sua trilha sonora. Qual é a sua trilha sonora? O som da Rádio Novo Tempo. Ai, que coisa boa! Estamos juntos e aí, enquanto você vai fazendo suas coisas, a gente não quer te atrapalhar, não. Vai fazendo suas coisas. Esta é uma das características do rádio que a gente mais gosta. A gente consegue ir fazendo as coisas e também ouvindo as coisas boas que a Rádio Novo Tempo traz pra gente. Hoje nós vamos bater papo sobre o calendário de vacinação do adolescente e do jovem. Tem muito adolescente que não está tomando a vacina e jovenzinho também. Então a gente vai bater papo sobre isso. Olha os dados que a Lu levantou pra gente. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil avançou na vacinação de crianças e adolescentes no primeiro semestre. Primeiro semestre de 2025, mais de 1 milhão de doses foram aplicadas nas escolas de mais de 4 mil municípios. Ainda segundo o Ministério, em 2025, ano passado, o Brasil registrou um aumento na cobertura de 15 das 16 vacinas do calendário nacional, revertendo o cenário de queda desde 2016. Mas apesar do crescimento, o país ainda corre o risco de ver doenças que foram erradicadas, eliminadas, retornando devido à baixa cobertura vacinal da população brasileira. Já fizemos um Vida e Saúde aqui sobre a vacinação das crianças de 0 a 5 anos de idade. Mas o site do Ministério da Saúde também traz o calendário de vacinas do adolescente. Olha só, indivíduos de 10 a 19 anos, 11 meses e 29 dias. Você costuma contar os meses? Os meses e os dias, o Ministério, sim, o Ministério conta. Então, vamos lá. No programa de hoje, a gente vai conversar... Ah, outra coisa. E do jovem, esse é o adolescente, indivíduos de 10 a 19 anos, 11 meses e 29 dias. E do jovenzinho, com idade de 20 a 24 anos, 11 meses e 29 dias. No programa de hoje, a gente vai conversar mais sobre vacinas específicas para esses dois públicos. Como é que tá a cadernetinha aí de vacinação dos filhos? Tem o hábito de verificar as vacinas dos adolescentes e dos jovens? Ou a gente só se concentra mais nas vacinas das nossas, dos piquititicos aí? Conta pra gente, 12981510081. Vem chegando. Raul Souza, já tá aqui, Raul? Chegou, Raul? Bom dia!
Opa, sempre, né, Rose? Bom dia, tudo jóia?
Tudo jóia, bom ter você aqui.
Obrigado, muito bom. Bom estar com você, com os nossos ouvintes, com o nosso convidado, bom demais.
Eu tava aqui pensando, Raul, pensando, lembrando de uma música da Sonete que fala, não sei se você vai lembrar, A Coisa Mais Linda, acho que é mais ou menos essa letra, assim, porque eu não lembro exatamente do nome, acho que é A Coisa Mais Linda. Aí ela canta falando que as pessoas ficam esperando a segunda-feira pra iniciar o regime, não é? Então, assim, ó, na música dela ela fala, se você é a pessoa que vai começar na segunda-feira o regime. E hoje é dia 27, hoje é a última sexta-feira do mês, então tem muita gente que tá esperando a segunda-feira para começar as mudanças. O pessoal começa no início da semana. Então, quem tá interessado em começar no início da semana, dá para procurar o projeto Leis do Emagrecimento?
Sem dúvida, você só não pode esperar a segunda-feira, dia 30 de fevereiro. Tem gente que espera, né?
É verdade,
aí,
bem lembrado.
Nunca chega.
Nunca chega, gente. Mas a primeira segunda-feira do mês de março vai chegar.
Verdade. Se você aí, querido ouvinte, está nos ouvindo, como a Rose falou aí, espera a segunda-feira, né, para começar aquela mudança. Mas você, eu sei que não está esperando a segunda-feira, se você está nos ouvindo, você está esperando já há muito tempo, postergando há muito tempo, deixando para depois há muito tempo, mas agora chegou a hora. Se você quiser eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão ela é gratuita e você, lá nós vamos entender os seus objetivos, entender seus obstáculos, ver como que a gente pode te ajudar. E aí sim te apresentamos os planos, que daí sim são pagos. E aí você decide se quer se inscrever ou não, mas de qualquer forma de lá você já sai com um plano para você, você não tem nada a perder. Então é só acessar leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul. É tão bom ter você aqui, sabia, Raul? Eu já te disse isso, que é muito bom ter
Rose,
você aqui.
Bom demais estar com você,
A gente aprende todo dia aqui, não é, Raul? Muito obrigada
querida.
pela
Sem
sua
dúvida.
contribuição diária aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Nosso convidado de hoje, ele volta, o doutor Bruno Zappa, infectologista do Hospital Adventista Silvestre, Rio de Janeiro. É a segunda vez aqui com a gente? É porque participou com você, eu acho, não foi, Lu? Não sei, vou perguntar para ele. Quantas vezes já passou por aqui no Vida e Saúde, doutor? Bom dia!
Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Raul. Se eu não me engano, é a terceira vez.
Terceira vez.
Falando sobre vacina.
Legal. A gente vai bater um papo bem especial. Deixa seu Instagram também do Hospital Adventista Silvestre, do Rio de Janeiro, para que o nosso ouvinte possa acompanhar o trabalho, acompanhar ali o conteúdo que vocês postam.
O Instagram do hospital é @hospitaladventista e temos o @hospitaladventista Itaboraí e o @centralhospital. Centro Médico Botafogo. São as três unidades aqui do Rio.
Ok. Muito obrigada, doutor, pela participação. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui já. Pessoal, ele é infectologista, aproveita para fazer pergunta. Vamos perguntar tudo para ele sobre essa vacinação de adolescentes e jovens. Enquanto você está participando, me respondendo, como é que está a caderneta de vacinação do seu filho, se você tem o hábito de verificar as vacinas do adolescente e do jovem, a gente vai cantar uma música linda, Coral Canto Jovem, Raíssa Andreoli, Imperfeito. Bom dia!
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Era uma vez eu, dentro de casa, cansado do mesmo e aconteceu. Bem dessa vez eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que
eu me perdi,
tentando me encontrar.
Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti.
Eu percebi
Ei, Coral Canto Jovem, Raíssa Andreoli, imperfeito! Você cantou com a gente aqui na Voz da Esperança, música boa, hein? Eu nem vou falar pra você pedir, porque todo dia já é pedido esse louvor em todos os nossos programas de Biju Tocou. Sempre ele cai aqui na rede. Muita gente pedindo, não é? Muita gente pedindo. Querido, querida, calendário de vacinação do adolescente e do jovem. Eu tenho a Shirley aqui, ela gosta muito do nosso programa, ela disse que se sente muito bem ouvindo, e ela vai trabalhando, vai fazendo as coisinhas dela, né? Ela disse que rende o serviço. Reza a lenda, Shirley, que realmente rende o serviço, geralmente. E quem faz cozinhando, a comida fica mais saborosa. Não sou eu que tô falando, os ouvintes que falam aqui, que contam esse segredinho pra gente. Raul, com você aí, quem mais tá passando?
Beleza, aqui é a Rai Marreiros dos Santos, dá bom dia, família Novo Tempo. A Renato Marinho também, ótimo final de semana, nos desejando. E a Fernanda Cavalcante, dando um abraço de Salvador, Bahia.
Muito bem, obrigada, pessoal, pela participação. Vamos entender essa questão, esse calendário, Mas vamos começar do começo, falando da vacina em si? Doutor, a gente está recebendo o doutor Bruno Zappa, infectologista, ele representando aqui o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. E doutor, quer deixar a sua rede social também, para que a nossa audiência possa conhecer melhor o seu conteúdo?
Minha rede social é bruno.zappa, com Z e dois P's, .inc.
Ok. Vamos lá. Algumas pessoas têm dúvidas e até um pouco de medo, de receio em relação às vacinas. De forma geral, como é que as vacinas são produzidas, doutor? E quais são as etapas de segurança antes delas chegarem aqui, ó, no nosso braço?
Então, nós temos basicamente quatro tipos de tecnologia de vacina. É muito mais do que isso, mas de uma maneira simplificada. A gente tem as vacinas de vírus vivo, atenuado, que a gente aplica à pessoa, um tipo daquele vírus que a gente quer proteger, que é bem fraquinho para não causar doença, e o sistema imune poder responder a isso. Normalmente são feitas em cultura de ovo ou células humanas, por isso que pacientes com alergia a ovo têm que ter um cuidado especial com esse tipo de vacina. Nós temos as vacinas de vírus mortos, que a gente inocula na pessoa o patógeno morto para o organismo reconhecer. Nós temos as vacinas que são de proteínas específicas daquele agente que eu quero combater. Essa proteína faz o organismo desenvolver anticorpos específicos contra isso. E temos as tecnologias novas, que são as vacinas de RNA mensageiro, ficou muito famosa a de Covid da Pfizer. Antes de uma vacina chegar na população, ela passa por várias etapas de pesquisa. Começa em laboratório, muitas delas passam por etapa de animais de pesquisa para ter segurança. Um pequeno grupo de humanos para averiguar se tem efeitos adversos significativos. E depois isso é expandido para um grupo maior e só aí chega na população. Então, de uma maneira geral, as vacinas que temos hoje no mercado, elas são muito seguras. E os efeitos adversos provocados delas são muito bem conhecidos e esperados. A gente sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, já estamos preparados para isso. Mas, de uma maneira geral, são vacinas muito seguras e ninguém tem que ter medo de tomar uma vacina liberada. Tá? O processo ele é rígido para fornecer segurança e eficácia.
Ok.
Perfeito. Beleza, doutor. Agora, quando a gente fala, né, em vacina, há quem pense apenas em bebês, né? Por que que a adolescência é o início da vida adulta? Ou por que que a adolescência e o início da vida adulta são fases estratégicas ali para reforçar e completar a proteção, doutor?
Vou considerar um paciente que tem o seu calendário vacinal completo de infância, porque o que não tem a vacinação do adolescente é para tomar o que ele deveria ter tomado. Conforme o tempo vai passando, a nossa memória imunológica, que é o que garante a eficácia da vacina, ela vai ficando meio esquecida, a memória vai ficando meio desmemoriada. E a gente precisa fazer o reforço para recuperar essa imunidade que nós adquirimos. Um outro ponto é que as vacinas que existiam na minha infância são diferentes da que eu tenho na minha vida adulta. Entraram novas vacinas na história que eu não tive a oportunidade de tomar na infância porque não faziam parte do calendário. Então, o segundo motivo é eu atualizar este calendário com vacinas que não existiam ou não eram liberadas para aquela minha faixa etária. E também existem outras vacinas que são específicas para esta faixa, que a população em risco está nessa faixa de idade, e a gente faz a vacina para essa população, por exemplo, a do HPV. ela começa a ser feita nessa faixa etária. Então, os motivos são recuperação da resposta imune, atualizar com as vacinas novas que andaram no calendário e as vacinas específicas para aquela idade.
Ok, ok. Vamos retomar, então, a questão da vacina HPV. É HPV quadrivalente que se fala, doutor, ou só HPV?
A gente fala quadrivalente porque existe também a nona valente. Ah. O que, que isso quer dizer? Uma vacina que protege contra quatro tipos do HPV,
Sim. Sendo
os dois principais relacionados à doença oncológica, que é o 16 e 18. Tanto a 4 valente quanto a 19 agrupam esses dois grupos mais perigosos.
Okay.
A que agrupa 9 tipos, ela não tem no SUS, ela é só na rede privada. Mas os grupos de maior risco, ambas as vacinas, elas conseguem proteger. Então, o adequado é você falar que é HPV4 ou HPV9, dependendo do número de vírus que ela comporta de proteção.
Ok, ok. Vamos falar um pouquinho dela. Ela é indicada exatamente para qual faixa etária e quantas doses ela é aplicada, para que os pais possam entender por que ela é tão importante.
Então, vamos lá. O programa ele estabelece que a vacina seja feita entre os 9 e 14 anos, em duas doses. O ideal é que essa vacina seja aplicada antes do adolescente iniciar a vida sexual, já que a gente está falando de proteção de uma doença sexualmente transmissível.
Uhum.
Tá?
Sim.
A gente protege não só contra a doença sexualmente transmissível, que seria o condiloma, o papiloma, mas muitas vezes essa doença pode evoluir com câncer.
Uhum.
Câncer oral, vaginal, vulva, ânus, pênis, com consequências muito graves. Durante muito tempo, a gente preveniu o câncer de colo, que é o mais comum deles, com o exame preventivo de Papanicolaou. E tem a sua chance de a pessoa perder o tempo de fazer, o resultado não ir buscar. Não é uma garantia você fazer o exame que você vai necessariamente detectar, porque você pode não fazer o seguimento correto. Com a vacinação, a gente inibe que o câncer comece. Papanicolaou faz com que eu detecte ele no início. Com a vacina, eu impeço que ele ocorra. Então, ele é muito importante, que é um dos cânceres mais prevalente no país, que é o câncer de colo uterino. Então, a vacina veio aí para mudar essa história, definitivamente.
Uhum. É muito interessante. Vale ressaltar aqui com os pais, o Raul, que o número de adolescentes grávidas de ali por volta 14, 15 anos até 19 anos tem crescido a cada ano, tá? É importante a gente ficar de olho nisso. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto aqui também.
Beleza. Muito bom. Doutor, a vacina contra a dengue, né? O Brasil é um dos países ainda que existe dengue. E ela está indicada para adolescentes? E quantas doses ela deve ser aplicada?
A gente atualmente no programa usamos ainda a Qdenga, de uma maneira geral. E não a do Butantan, que ainda está sendo incluída. No calendário da Sociedade Brasileira, que ela aborda também o que a iniciativa privada pode oferecer, ela é de 4 a 60 anos de idade. O calendário SUS ela é mais restrito, até os 14 anos de idade, ela é entre os 10 e 14. Ela é aplicada em duas doses, geralmente com intervalo de 2 a 3 meses. É uma vacina super segura e ela consegue proteger contra o que é vantagem, contra os quatro tipos de dengue que a gente tem circulando. Os princípios de vacina da dengue, lá atrás, as primeiras que surgiram, elas protegiam um grupo, depois outro grupo, depois o terceiro grupo. E é sendo escalonado, e a gente sabe que um dos fatores de risco para a pessoa fazer dengue grave, ela tem uma imunidade, é um grupo, e adquirir outro. Então, a vacina começou a dar muito problema com relação a isso. Logo, na fase de estudo, ela foi interrompida. Essas vacinas atuais, não. Elas vacinam contra os quatro grupos de uma vez só. Então, ela se tornou muito segura e muito eficaz. A gente, há anos, há quase um século, tentamos acabar com a dengue, acabando com o mosquito, e infelizmente nos fracassamos nisso. Nós não conseguimos interromper a transmissão da dengue só com o combate do vetor. Ele não deve acabar, temos que continuar percorrendo isso, mas a vacina também veio para mudar essa história da dengue no país. Acabar com essa história de todo ano começa a chover e muitas pessoas morrendo de dengue, isso não é mais para acontecer.
Perfeito.
Ok, ok. Essa vacina oferece proteção contra os quatro sorotipos da dengue, doutor?
Isso mesmo, contra os quatro sorotipos e de uma vez só. A gente faz as duas vacinações e temos a proteção do dengue tipo 1, 2, 3, 4. Uhum. São os identificados até hoje. Se um dia futuro aparecer um outro sorogrupo de dengue, a natureza ela dribla um pouco a gente, essa vacina vai ser atualizada, já que a tecnologia é conhecida, e a gente vai conseguir correr atrás disso. Então, é uma arma muito importante, ainda mais com a tecnologia brasileira que nós já temos, tão eficaz quanto a outra. Enfim, do ponto de vista de custo para o SUS, a expectativa é que a gente consiga abranger uma faixa etária maior que não só a prevista pelo calendário público, porque ela vai se tornar mais barata, já que a tecnologia é nossa. Portanto, essa é a expectativa.
Ok.
Muito bom. Doutora, vacina meningocócica. É assim que fala, doutor?
É isso mesmo.
É a meningocócica ACWY. Protege contra quais tipos de meningite e em que idade ela deve ser aplicada?
A gente tem o calendário vacinal na infância, que esse ano o Ministério da Saúde incorporou a dose de reforço da meningo C. A gente só fazia meningo C, vou explicar isso rapidinho. E agora a dose de reforço nós temos a ACWY. Para adultos e adolescentes, a gente tem que fazer prioritariamente na rede privada. Ela protege contra a doença do meningococo. E que sopa de letrinhas são essas? É que a gente tem o meningococo, que é uma bactéria, uma das bactérias que causam meningite, não protege contra todas as meningites. Ela tem o grupo A, o grupo C, o grupo W, o grupo Y e o grupo B, que é uma vacina à parte. Então, o esquema completo de vacinação contra o meningococo, a gente tem que fazer a CWY e a meningo B associada. Na infância, a gente só fazia grupo C. Hoje, a gente faz o meningo C e faz o reforço com a CWY gratuitamente no SUS. Mas ela não protege contra outras meningites. A gente faz vacinas para outras meningites na infância, contra hemófilos, que é um germe comum, era um germe comum, hoje praticamente não existe. Contra o pneumococo, a gente também faz na infância, que é uma outra meningite relativamente comum. E a gente espera que não tenhamos mais meningite daqui a um tempo. Conforme a vacina ela vai ficando menos custosa para o sistema, o SUS consegue vacinar cada vez mais pessoas, cada vez mais faixas etárias. E a perspectiva é que a gente também meio que extingua isso, né?
Ok. Lúcia, vai falar?
Só uma dúvida, doutor, por favor, aqui para esclarecer. O senhor falou, então, que essa ACWY, ela não protege contra todas, né? Que ele, na infância, deveria se tomar as outras. Mas se por algum motivo a pessoa não tomou, chega, então, na fase da adolescência, ela tem que tomar essa ACWY e outras também que protegem contra esse tipo de doença ou não?
O ideal é que ela tome a meningo B também. A gente não prevê vacinação de hemófilos para adolescentes e adultos, porque é uma doença muito que restrita à infância, então não tem benefício, já que você não é suscetível a isso. E com relação à pneumocócica, a recomendação é a população acima de 50 anos, ou adolescentes aí na história que tenham alguma doença específica, algum fator de risco. Então ela é muito importante na infância, a pneumo passa a ser muito importante depois dos 50 anos, mas nessa faixa de adulto jovem, adolescente, o meningo é o germe mais importante, onde a gente corre atrás da vacinação, okay? Então, a vacinação completa seria a CWY mais a B para essa faixa etária, que aí eu estaria cobrindo os quatro tipos principais da doença meningocócica.
E, doutor, por que que essa meningite, meningocócica, essa sopa de letras, ela é considerada uma doença grave, evolução rápida? Explica para os pais.
Ela é uma doença que nem sempre conseguimos fazer o diagnóstico a tempo, porque ela não causa só meningite, ela pode causar uma sepse sem meningite, porque o diagnóstico é muito difícil. É uma doença que pode matar em horas. A gente está falando aqui de 12, 24 horas, a presença do primeiro sintoma até o óbito do paciente. Ela costuma ser fulminante. Às vezes a pessoa não tem acesso adequado ao sistema de saúde, no início dos sintomas, retarda o tratamento, e isso pode muito, muito rapidamente levar o paciente ao óbito. Por outro lado, é uma doença de muito fácil tratamento. O antibiótico feito de maneira precoce, a grande maioria dos pacientes se recuperam sem maiores sequelas. Mas por ser uma evolução tão rápida, o nosso acesso à saúde não ser tão fácil assim, de uma maneira geral, a vacina é importantíssima, porque te dá a chance de entrar em contato com patógeno sem adoecer, que é fundamental quando a gente fala de doenças de evolução tão grave e de maneira tão rápida.
O senhor está falando, né, da gravidade e tal, então tem pais comentando aqui, a Josefa é uma das mães que está dizendo assim, ó, enquanto é criança a gente até consegue pegar na mão e levar para tomar vacina, mas depois que fica jovem, socorro, é uma briga para convencer, minha filha até vai, mas meu filho puxou o pai, não vai de jeito nenhum. Josefa, manda o link desse programa do doutor falando e explicando do perigo que é, manda para ele, já que ele é um jovenzinho, ele vai ouvir, ó, ele vai compreender. Vamos lá, 11h27, está na hora do intervalo, já passou, nem vi a hora. Daqui a pouquinho a gente volta, mantenha a sintonia.
novo tempo.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta, querido ouvinte. Alô, alô. E aí, como é que está a cadernetinha de vacinação do seu adolescente, do jovem? Tem ainda? É fácil levá-lo para vacinar? 12981510081. Você participa com a gente aqui na programação. Deixa a sua opinião. A gente está batendo papo. Mas antes eu quero oferecer a você a nossa revista, que é uma revista pensada para o adolescente. É um presente do Vida e Saúde para o seu filhote aí, para o seu adolescente. Aquele adolescente cristão, ele também passa por aquelas questões espirituais. Quem nunca perguntou pro pai ou pra mãe assim, mas por que eu tenho que ir na igreja? Eu não tô com vontade na igreja. Eu, quando tinha uns 12 anos, eu perguntava, por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu não tenho? Por que eu tenho que ir? O que significa essa coisa de Jesus morreu por mim? Jesus morreu no meu lugar? Por que eu nasci? São essas questões que o adolescente que frequenta a igreja, ele começa a se questionar em algum momento. Não é porque eu tenho que ir para a igreja, meus amigos não vão para a igreja. E às vezes o pai, a mãe, o cuidador ficam ali, né, buscando uma resposta. A revista ajuda seu filho, adolescente, a refletir sobre as razões pelas quais a gente vai à igreja, as razões pelas quais você nasceu. Então, ela é bem interessante. É a revista Eu no Universo. Digita pra gente Eu no Universo. A fotografia dela é muito bonita, a letra, o assunto, o conteúdo. Gente, é muito legal, fácil de ler, ele vai gostar muito. Muito, ó, que linda essa revista. Eu no Universo. Só digitar, Eu no Universo. A sua identidade como um jovem cristão. Então, vai ser a mão na roda aí na conversa, no debate com seu filho sobre algumas questões que ele se pergunta. Nem sempre ele fala com você, mas passa na cabeça dele. A gente fica te esperando. Vamos lá, Raul! Com você.
Beleza, vamos lá. Ah, doutor, a vacina contra a hepatite B é aplicada em 3 doses. Como que funciona o esquema para quem nunca tomou?
A vacina da hepatite B, no meu ponto de vista, é a melhor vacina que a gente tem. É a que tem menor efeito adverso, é a que tem a capacidade de gerar a imunidade maior de todas elas. Ela é feita com a purificação de uma proteína específica do vírus, baixíssima reação. O esquema vacinal, normalmente, a gente faz... No momento, a primeira dose a gente chama de zero, ok? Zero, um mês depois e 6 meses depois. Para as pessoas de alto risco de transmissão, tipo os profissionais de saúde que se expõem à doença, a gente recomenda que façam um teste sorológico no final dessa vacinação para comprovar que a proteção foi alcançada. Mas para a população em geral, e a gente assumindo que mais de 95% das pessoas vão ter a resposta adequada, a gente recomenda só a vacinação sem necessidade de fazer o exame, ok?
Ok. Dúvidas agora da Damiana. Ela diz assim, queria saber se as vacinas do SUS são fabricadas com insumos diferentes das vacinas oferecidas no particular, doutor.
Nós temos vacinas que são exatamente as mesmas e temos vacinas que são diferentes. Por exemplo, a da HPV, que a gente falou. No privado tem HPV 9, então é uma vacina diferente, com insumos diferentes, embora a tecnologia seja a mesma. A vacina da dengue, a Qdenga, é diferente da do Butantan, que ainda vai entrar. Então, dependendo da proteção que a vacina nos ofereça, a gente está falando de um outro produto. Um outro produto pode até ter substâncias similares, uma tecnologia similar, mas não é necessariamente igual, ok? Hepatite A, por exemplo, a gente tem 3 ou 4 fabricantes, que tanto o SUS usa quanto a rede privada usa, são equivalentes, é como se você estivesse comprando uma caneta Bic, uma caneta compacta, as ambas vão escrever, só que são fabricantes diferentes e estruturas um pouquinho diferentes, ok?
Ok.
Ok. Beleza. E como que funciona, doutora, o esquema completo da vacina DT, né, que é a difteria e tétano?
Na infância, a gente recebe uma vacina um pouquinho mais completa, que é a tríplice bacteriana, que além da difteria e tétano, ela também protege contra o componente pertussis, que é a coqueluche. A vacina antiga, tríplice bacteriana, o componente pertussis não podia ser feito no adulto, porque no adulto estava efeitos adversos significativos. A tecnologia evoluiu, hoje nós temos a DTPA, que é a versão acelular do componente pertussis, que é muito segura em adulto. Então, hoje, se eu pego um paciente adulto sem vacinação, eu sugiro que ele faça a DPPA e não somente a DP, ok? O esquema vacinal funciona com 3 doses. De preferência, com um intervalo de 1 mês, se você perder uma dose no meio do caminho, a gente não reinicia do zero, a gente retoma de onde parou. Ela oferece uma proteção muito boa, só que nesta doença específica, essa proteção vai se perdendo ao longo do tempo. Então, nós vamos precisar tomar reforço ao longo da vida inteira, a cada 10 anos. Então, como é que a gente recomenda isso? Você tomou a última dose em 2026, tomou agora. Então, você sabe que 6 é o seu ano da vacina. 36, 46, 56, enquanto você for vivo, no 6, você toma um reforço dela. É uma vacina muito boa, protege demais contra essas doenças, mas a imunidade que ela gera vai se perdendo ao longo do caminho. Então, mesmo a criança que tomou lá na infância, na fase adolescente, ela vai ter que tomar um reforço. Tomou na adolescência, vai ter que tomar lá na fase adulta, quando tiver mais velhinha, a cada 10 anos a gente vai precisar reforçar isso, ok?
Ok. Beleza. Ok. A Aline disse, bom dia, lindezas do meu coração. Ela chamou a gente de lindezas, Raul, do coração dela. Olha como a gente tá top no coração da Aline. Ela disse que tá cuidando das coisas dela, cuidando da casa e tá ouvindo a rádio. Ela faz uma pergunta interessante. Olha, doutor, minha filha sempre tem reação à vacina da gripe? Tendo gripe. Por que que isso acontece?
A vacina, isso é uma pergunta muito comum. A vacina da gripe, ela protege contra a gripe. Ela não protege contra os outros resfriados todos que existem. Mais de 50 vírus que causam isso. Então, ela protege uma doença específica, que é a gripe, / influenza, / H1N1, que são os tipos de vírus que causam gripe. E nós recomendamos essa vacina no período de maior transmissibilidade da gripe, porque ela todo ano tem que ser atualizada, porque os vírus que circulam acabam sendo diferentes. Só que essa fase que está transmitindo muita gripe, ela não está transmitindo só gripe. É uma área que há muita transmissão de resfriado, rinovírus, metapneumovírus, e assim vai. Então, a gente toma vacina num período que é muito frequente pegarmos resfriados. Então, nós não tivemos uma reação de gripe pela vacina da gripe. O que nós tivemos foi um resfriado, porque a época ali é a mesma que a gente acaba vacinando a gripe. É uma vacina segura, não causa a doença, a gripe, propriamente dita. Mas é muito comum nesse período do ano a gente estar pegando um monte de resfriado aí na história.
Interessante,
perfeito.
Né? É, interessante.
Então, não é, não é necessariamente a gripe, né? Que é do vírus ali que deu a vacina, né? Outro vírus. Agora, isso. Doutor, essa vacina, eu tenho certeza que é a vacina que já fez mais pessoas perderem viagem no mundo. Que é a vacina contra a febre amarela. Eu já perdi viagem, eu conheço gente que já perdeu viagem, meu irmão já perdeu viagem. Vamos lá, na adolescência ou no início da fase adulta, todos vão precisar tomar essa vacina contra a febre amarela? E para quem não entendeu a piada, é porque quando a gente vai no aeroporto lá viajar para alguns lugares, né, doutor? Alguns países requerem essa vacina e a gente esquece, a gente vê tudo, a gente vê passaporte, a gente vê visto, vê passagem, mas não vê a febre amarela, né, doutor? Daí a gente acaba ficando pelo caminho, às vezes.
Por tratados internacionais, a princípio, essa é a única vacina que pode restringir a circulação de pessoas no mundo. A gente fala um monte de vacina. Tem questão de visto, questão de países fechados, mas do ponto de vista de vacina, essa é a única cobrada. Por que aqui no Brasil é importante? Nós temos uma área do nosso território ainda muito extensa com florestas. Floresta Amazônica, Mata Atlântica. São áreas que o vírus fica circulando ali. Nós não temos a circulação em área urbana, mas nós expomos. Aqui no Rio de Janeiro tem a Floresta da Tijuca, tem a Ilha Grande, a Ilha Velha em São Paulo. São locais que esse vírus circula, então ela é importante a proteção. É uma vacina bem segura. E além disso, se você quiser viajar, você vai precisar tê-la. Quem precisa tomar? Em tese, todo mundo. Uma vez só na vida? A maioria dos calendários recomendam uma vez só, o SUS recomenda uma. O ideal é que depois de 10 anos você faça apenas mais uma dose de reforço. Diferente da DT que você tem que fazer a cada 10, a febre amarela, você faria só mais uma dose com relação a isso. Qual grupo a gente evita vacinar a febre amarela? O grupo dos pacientes mais idosos, que aí os efeitos adversos passam a ser significativos. Ah, e como é que meu pai de 75 anos vai viajar sem tomar a vacina? Nesse caso, ele leva um relatório do médico dizendo quais são as contraindicações para o paciente não tomar a vacina. E a entrada dele não vai ser barrada. Lembrando que não basta você ter só o comprovante de vacina. Você tem que pegar no Ministério da Saúde, hoje em dia, de maneira eletrônica, um certificado internacional de vacinação. É como se fosse um outro passaporte. Não adianta chegar com o seu papelzinho do posto de saúde. Você tem que emitir esse certificado. Se eu não me engano, a Costa Rica, por exemplo, é um país que pede, Panamá, outro país que pede. Enfim, por que que eles pedem? Porque eles não querem que a gente leve a febre amarela para lá e introduza naquele país que tem os vetores da doença.
Sim.
É isso.
Sim.
Posso pegar um gancho aqui, Rose, dessa,
pode,
do que
claro.
Ele falou?
Uhum.
É, doutor, por que que... Não sei se já existe algum sistema que as nossas vacinas ficam lá documentadas, porque ninguém fica andando com papelzinho. Eu não tenho um papelzinho da minha febre amarela de 10, 15, 20 anos atrás, né? Ou outras aí. É, então, para viajar, por exemplo, a gente precisa comprovar algumas vacinas. Eu, para tirar aqui a cidadania, o Green Card, precisei ter várias outras vacinas. E eu não tenho, a gente não tem papelzinho, ninguém guarda papelzinho, né?
Então, existe o programa do SUS.br, .gov.br, que lá tem o nosso calendário vacinal. As vacinas que foram tomadas a partir da instituição desse aplicativo. Eu estou com uma filha de 15 meses, que ela, todas as vacinas estão lá. Mesmo as que eu dei na privada, porque as clínicas privadas são obrigadas a alimentar esse sistema. A clínica que eu fiz esqueceu de alimentar uma, o Ministério da Saúde mandou uma mensagem por WhatsApp: olha, você esqueceu a vacina tal da sua filha.
Olha.
E aí eu fui lá na clínica, não. Quando eu fui no posto de saúde da outra, eu levei os comprovantes e alimentaram o sistema.
Uhum.
Todas as minhas vacinas de tétano estão lá, todas as minhas do Covid estão lá, a minha de febre amarela está lá, tudo que eu tomei depois da implantação do sistema. E por lá você consegue emitir esse certificado. Então, hoje em dia, graças a Deus, ele é eletrônico.
Uhum.
Mas, apesar disso, eu tenho a minha carteira lá de 40 anos atrás, da minha infância, minha mãe guardou, eu tenho ela até hoje como troféu, toda preenchida.
É legal, né? Toda preenchida. E tem muitas mães passando por aqui, doutor, orgulhosas, viu? Orgulhosas, porque tem muita gente que está em dia mesmo de adolescente. Deixa eu ver algumas participações. A Leia de Londrina, ela está dizendo: meu filho Noah, ele nunca deu trabalho para tomar vacina. Ele, inclusive, pergunta até hoje: tem alguma vacina atrasada, mãe? Mas a minha filha fazia um escândalo. Tô sempre de olho nas cadernetas. Muito bem, olha só, a Leia. A Lucimara também está dizendo assim: das minhas... a caderneta está em dia. Minhas filhas na adolescência, 10 e 15 anos. Só está incompleta porque o posto faltou a vacina da dengue, que saiu do ano passado, vacina do ano passado, mas tem que dar um pulinho no posto e ver se chegou. Eu acho que um monte de gente vai dar um pulinho no posto agora, essa semana, para poder ver, a próxima semana, né, para ver como é que organiza essa caderneta dos adolescentes e dos jovens. Doutor, não sei se eu vou falar certinho, o senhor me corrija. Contra quais doenças a vacina tríplice viral SCR protege e como que ela funciona o esquema vacinal?
Vamos lá, ela é uma vacina de vírus vivo. Então a gente está um vírus atenuado, o vírus está ali vivinho, vai se replicar no nosso corpo e vai estimular uma resposta imune muito forte. E as doenças são a letrinha: S de sarampo, C de cachumbo e R de rubéola.
Uhum.
Durante muito tempo, a gente teve uma circulação muito baixa de sarampo no país por causa da nossa cobertura vacinal. Países ao lado do nosso não fizeram o dever de casa e a gente passou a não fazer o nosso tão bem feito. Então, começaram os casos principais ali na região de Roraima com a migração dos venezuelanos para cá. O sistema vacinal lá é muito precário. E nós não estávamos preparados aqui. Então, nós tivemos a reintrodução do sarampo no Brasil e hoje temos transmissão dentro do nosso país. Aqui no Rio de Janeiro, no último ano, foram identificados dois casos de sarampo de transmissão local, pessoas que não viajaram para lugar nenhum e adquiriram a doença aqui. É muito importante você vacinar o seu filho, mas é importante que o entorno todo faça isso, porque existem alguns pacientes, a minoria, que a vacina não dá resposta mais adequada, ou que não podem tomar uma vacina de vírus vivo, por exemplo, os pacientes com imunossupressão, importante, você não pode jogar um vírus que vai se replicar ali, porque ele não vai ter como se defender. A defesa dele é um em volta, está todo vacinado.
Uhum.
Se a gente perde isso, começa a prejudicar as pessoas que não se beneficiaram da vacina.
Exatamente, exatamente.
Uhum.
Ô, Raul, doutor, você pode repetir para a gente, doutor, onde é que a gente verifica quais... vacinas a gente já tomou? Porque tem uma multidão de ouvintes querendo saber agora, para poder correr lá e verificar e ver o que está faltando, como é que estão as coisas.
Se eu não me engano, o nome do site é... Você vai pelo gov.br, você consegue acessar ali do SUS, mas tem um aplicativo específico que é o sus.gov.
Okay.
Mas aí, se você colocar lá, bota no Google... aplicativo do SUS para vacinas, ele vai te jogar direto.
Ah,
e eu
legal.
Não estou conseguindo consultar meu celular aqui para te dar
legal.
O nome.
Não, só colocar
ele
no
tá
Google.
Me filmando.
Sim. Sem problema. Então a gente joga lá no Google.
Mas pelo gov.br se acessa.
Pelo gov. Ok. Ok, pessoal, pelo gov.br a gente acessa e dá para jogar no Google também ali, calendário de vacinas do SUS, aplicativo, ok, que você vai ter a resposta. Muito bem.
Legal. Doutora, a vacina pneumocócica 23 valente, ela é indicada para quais adolescentes e jovens?
A gente só vacina os adolescentes e jovens para pneumo, grupos específicos. Pacientes com doença crônica, pacientes cardiopatas, pacientes imunossuprimidos, porque é uma faixa da população muito pouco suscetível a esse patógeno. Como eu falei, as crianças e os idosos são muito suscetíveis e tem indicação formal nesses dois grupos. Quem está ali no meio do caminho, só se ele tiver uma condição muito especial. Eu tenho vários esquemas de vacinação de pneumo. Para criança, normalmente, no SUS se faz a 13 ou a 15, que protege contra 15 tipos de pneumococo. Para o idoso, eu tenho, além da 15, eu tenho a pneumo 23, a pneumo 20, a 20 é uma dose só, a 23 eu tenho que primeiro vacinar a 15, depois a 23. Então, existem vários cardápios de como vacinar para pneumo. Mas o adolescente que não tem a doença significativa, ele não está incorporado nesse calendário, porque ele, a princípio, não vai ter benefícios.
Muito bem, Lu, você vai deixar um Beleza. Recadinho?
Só ler uma mensagem aqui que eu achei interessante. A gente tá falando daquelas mães que ficam no pé, né? A Lourdes aqui no YouTube, ela falou assim: as cadernetas de vacinação dos meus dois filhos estão em dia. Embora eles sejam casados, elas continuam comigo. E eu fico no pé dos meus netos para estar em dia também. Então, isso aqui passou de filho para neto. Ela fica ali, ó.
Que legal, tem muitas mães mesmo, assim, olha, em dia mesmo. A Joyce Reis de Londrina, no Paraná, ela tá dizendo assim, que ama o programa. Ai, Joyce, coração, nossa, ficou quentinho agora. E ela disse assim, tenho três adolescentes com carteirinha em dia. Ensinei desde cedo a importância das vacinas. O mais novo, de 11 anos, teve mais dificuldade com medo da vacina, mas está vencendo porque a gente está ensinando nosso filho a ser forte. Deus abençoe a todos nós. Ei, mas tem muita gente passando por aqui, doutor, dizendo que está com a carteirinha em dia. Achei interessante.
Que bom, né?
Não é? Ótimo, que ótimo.
Tem que lembrar que os pais também têm que ser vacinados.
Ah.
A população de 50 anos tem um calendário específico.
Ah.
Não é só olhar para o filho, não. Tem que olhar a própria.
Olha outro tema aí, Luciana. Olha outro tema chegando, a vacinação após os 50 anos. Legal a gente poder conversar sobre isso aqui no nosso Vida e Saúde. Não é? Você sabia que tem um calendário para quem tem mais de 50 anos? Informação importante. Raul.
Beleza. Doutor, mais uma vacina aqui, a vacina contra a varicela. Para quem que ela é recomendada?
No calendário nosso, ele é para ser feito na infância. Varicela é a catapora. Nós, adultos, digamos assim, que passamos 40 anos, muito provavelmente já pegamos catapora na vida. Você pode perguntar lá para sua mãe, você teve catapora?
Eu peguei.
Então, para essa população, ela não se beneficia, porque a doença já dá proteção. Então, a população mais velha, a gente não vai vacinar porque a prevalência é muito grande de varicela no passado dessas pessoas. E a imunidade, ela é perene. O grupo de adolescentes que não fez a vacina, e é aquele ponto que eu falei, por que a gente tem que vacinar adolescente? Porque quando eles eram crianças, essa vacina não estava disponível. A varicela é uma delas. Ela foi incorporada no calendário, não tem tanto tempo assim. E ela protege contra a catapora, idealmente duas doses. Ela também é uma vacina de vírus vivo. Atualmente, a gente está tendo uma dificuldade na produção da vacina. Começou a faltar no sistema público. O que o Ministério da Saúde fez nesse último mês? Ela recolheu as doses do sistema privado para destinar todas elas à população via sistema público. Então, por exemplo, eu não consegui dar a dose da minha filha, a segunda dose. No privado, a gente faz duas. No SUS, a gente faz uma só, que é mais custo-efetivo. Então, todas as vacinas foram direcionadas e estamos conseguindo vacinar a nossa... as nossas crianças, do país inteiro. Conforme a produção for retomada, são laboratórios não públicos que a fazem, a gente vai voltar a ter ela na rede privada. Mas na rede pública a gente passou por uma dificuldadezinha, mas já voltou a vacinar. É uma vacina muito eficaz, mas também é vírus vivo. Dá uma febrezinha, pode dar umas vesiculazinhas pequenininhas e a gente não pode fazer nos pacientes com imunidade baixa.
Ok, ok. Luciana.
Rose, um ouvinte aqui me falou e eu testei, baixei o meu, inclusive, pra falar. O aplicativo é Meu SUS Digital.
Meu SUS Digital.
Aí você baixa o aplicativo, vai acessar pela conta gov.br. Eu já entrei aqui, ó. Tem todas as minhas vacinas, quantas doses eu já tomei. Até a febre amarela tá aqui, tá atualizada. Eu acho que não precisa tomar agora, não.
Atualizado.
Mas dá pra ver tudinho.
Eu acessei a minha aqui, a minha não tem nada. Só tem uma do Covid.
Então,
nem a segunda tem.
Olha só, o meu tá a partir da data aqui que o doutor falou lá que o aplicativo começou a funcionar, as minhas estão aqui, né? Uhum. Agora, se não tiver, vou atrás do local para lançar.
É, mas interessante a gente ter essa informação, não é? Eu não sei quanto tempo tem o aplicativo e tal, mas é interessante a gente poder agora acompanhar.
Tem que alimentar,
não é? Uhum. É legal, muito bom.
Mas é isso então. Então é isso. Meu SUS Digital.
Meu SUS Digital.
Lá na lojinha de baixar aplicativo mesmo, que eu baixei aqui.
Vou baixar o meu também, que eu quero saber. Quero saber de tudo. Acabou, né, Lu? 11h51, acabou. Ai, 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 que pena. O assunto tava bom demais e os ouvintes participando com a gente. Doutor, deixa a sua rede social, deixa também a rede social do Hospital Adventista Silvestre. Muito obrigada. Mais um encontro nosso aqui muito produtivo.
Prazer, sempre que eu sou chamado aqui, gosto muito de participar do programa. Meu Instagram é bruno.zapa, com z e dois p's, .nc, do Hospital Adventista, é o Hospital Adventista Silvestre, o Hospital Adventista Itaboraí. São as duas unidades hospitalares aqui do Rio.
Muito bem, gente.
Sempre à disposição.
Hospital Adventista Silvestre e Hospital Adventista de Itaboraí são os contatos. Comecem a seguir para ter acesso ao conteúdo, à informação. Raul, terminou, que boa, não é? A nossa entrevista, a nossa conversa.
Boa, boa. Demais, bom demais. Acho que ajudou bastante pessoas, inclusive a minha aqui. Uhum. Obrigado aí, doutor. É, que eu sou adolescente também, né, Rússia?
Ah, sim. Ah. Ai, ai, ai. Sexta-feira a gente tem que terminar o programa com essa informação, não é, Raul?
Vou deixar um verso bíblico aqui. O coração alegre dá saúde ao corpo. Provérbios 16:22. Para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda a sua sessão.
Ok,
um
gente.
Um abraço.
Abraço, abraço, abraço. Raul, bom final de semana pra você. Ô, Lu, tem desafio? Vamos lembrar o desafio? Como é que funciona?
Ah, isso aí,
né?
Vamos lembrar, né, gente? A gente continua essa semana fazendo o mesmo desafio que nós vamos trazer aqui as participações dos ouvintes na próxima terça-feira. E essa semana teve um programa que a gente falou sobre temperamentos e educação de filhos. Então, qual que é o desafio pra você, vovô, vovó, titio, titia, papai, mamãe? Observe seu netinho, a sua filha, o seu filho e observe como que ele reage os momentos de frustração, Rose.
Ele recebe um não, assim.
É, quando ele tem que guardar o brinquedo e não vai. Quando o amiguinho fala que não vai fazer alguma coisa que ele não quer. Nesses momentos, é pra gente observar por quê. Porque a gente aprendeu no programa que cada criança tem um temperamento, uma forma de reagir diferente. Uhum. Então, observando e considerando aquilo, a gente educa a criança de uma forma diferente. É por isso que o papai, a mamãe, vovô e quem for, vai observar a tarefinha de casa.
Então, a gente aprendeu no programa que não se ensina, não se cria filho, todos os filhos do mesmo jeito, como é uma frase aí muito comum. Uhum. Mas criei os dois da mesma forma, como pode ser um tão diferente do outro? Aí o programa ajudou a gente a refletir que a gente não cuida dos filhos da mesma forma, não trata da mesma forma, né? A gente tem que levar em consideração ali as suas características, é muito legal.
Inclusive tá no YouTube, é só colocar os quatro temperamentos e a educação de crianças, que daí dá pro ouvinte ouvir, quem não ouviu entendeu do que a gente tá falando e participar do desafio. E aí participa do desafio mandando aqui pra gente um áudio ou um texto falando como que foi essa experiência. Nossa, eu observei algo no meu filho que eu não tinha notado até então, ou que eu não dava nome. Eu vi, mas não tinha dado nome. É assim.
Vai ser muito bom, não vai, gente? Vai ser muito bom, muito bom. Fica aqui com a gente. Tem agora a NT Notícias com Jackson França. Tem também o Clubão da Música chegando. Sempre muito bom. A Axa e a Larissa comandando as entrevistas aqui. E aproveita para compartilhar o nosso trabalho aqui, o Vida e Saúde, com mais pessoas. Pois é, já chega chegando, já chega deixando ali um lindo coração vermelho pra gente. Ó, um joinha, porque aí o YouTube vai entender que é um material importante e vai entregar para mais pessoas. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até!